A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia! Estamos na área. Se derrubar é pênalti, pode consultar o VAR, porque não tem como derrubar o Futebol S.A. sem ser uma infração gravíssima! E é bom dia, porque eu não almocei ainda. Bom dia, Tom Asta.
Bom dia, que eu não almocei também.
Bom dia, Renatinho Gedeville. Bom dia, Tchela Azevedo.
Boa tarde. Como é o senhor?
Então, almoçou? Você já
está comido? Não. Aqui no Oeste, a gente costuma comer um pouquinho mais tarde.
Ah, tá certo. Você tirou uma rolinha aí de trás? Porra.
Eu percebi isso também.
Eu sabia que essa conversa aí...
Mas ficou escancarada, ele tirou mesmo, velho.
Ficou bem claro, ele ficou um espaço aí atrás.
Ô, Tchelo, você sentiu, não foi?
Sentiu.
A piada.
Sentiu, ah, Galvão. Muito bom dia pra você que tá ligado no 101.3 FM.
Calma, Alisson.
Bom dia para você que tá ligado no 101.3 FM. Bom dia para você que tá ligado no portal Metro 1 no YouTube. Estamos ao vivo com imagens das nossas belíssimas mamães, de todo mundo que disse isso. Latarias.
Claro. Né?
Mamãe não acha você bonito?
Sempre.
Mamãe não acha tão bonito?
Aposto que sim.
Tchelo, mamãe não acha você lindo?
Desde antes do meu nascimento já achava.
Mesmo acontece comigo, então ninguém vai dizer que as mamães aqui são mentirosas, né?
Nunca.
Então nossas belas atarias estão no YouTube, aproveite, chegue
um
junto com a gente.
Beijo pra minha mãe.
Beijo, mamãe. Pra você beijo, também. Mamãe. Daqui a pouco tá chegando aí das mães, vamos ter que ter uma.
Isso!
Né? E não são zagueiros generosos, estamos falando de mãe de verdade.
Dia 14, né?
É, exatamente. Isso aí. Um abraço pra nossa querida Dudinha, pra Maria José, pro Anderson Santos. Alô, família, cheguei cedo pra não perder a hora e ter a certeza que hoje essa Kombi apota antes da curva. Porque o tema hoje tá que tá, viu? Um abraço pro nosso querido Bruno Frossard, que honra tê-lo aqui mais uma vez. Ian Kirkpatrick, um moleque. Como é que se fala moleque em Manchester, Ian?
O senhor. É, rapaz, mas
ele
parabéns.
Ele tá numa felicidade.
O time dele tá voando, pra mim é... Eu apostaria, ó o tema, eu apostaria que é o campeão da Champions League.
Fiz aniversário essa semana.
Foi? Parabéns, Ian, um abraço pra você, meu irmão. Obrigado, viu? Tamara Rodrigues, Eduardo Quevedo, Otávio Essa, um abraço pra todo mundo que tá ligado com a gente, já chegando nesse jogo aqui, especial do Futebol S.A. Um abraço pro Digão Asma!
Tá aqui com a gente no estúdio. Nossa bancada, Digão, grande Digão.
Tem que começar a pensar em ampliar aqui esse cenário pra uma arena, afinal de contas.
Vamos fazer uma arena futebol.
Vamos fazer uma arena.
Bancada.
Você gosta da ideia? Você gosta da ideia? Você que tá acompanhando a gente? Arena Futebol S.A.?
Bancada Futebol S.A. é melhor, né, Tchelo?
Ao invés de arena. Bancada, né, Tchelo? Raiz.
Eu acho que bancada, se possível, de concreto armado.
Geral. Faz uma geral.
Geral Futebol S.A.
Geraldinos do Maracanã.
É isso aí.
Tchela Azevedo ainda vai contar de novo pra gente essa história fantástica do Geraldinos. Bom, minha gente, destaques do programa de hoje, que a gente vai falar sobre apostas esportivas no Brasil. É sorte ou azar do nosso futebol? Já a gente fala do tema. E antes do número do dia de Tom Asman, que evidentemente a gente vai perguntar se tem a ver com o tema ou não, eu quero provocar dois destaques. O primeiro, dizer o seguinte: ontem eu tive a honra de falar ao vivo com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, sobre a tal da bola azul.
Que legal, azul, que você tem reclamado tanto.
É, ele acolheu ali a sugestão de avaliar se vale a pena por conta do contraste. No Barradão, que tem uma iluminação excelente, eu sofri menos do que na TV, mas sofri. Teve chutes ali dos jogadores do Vitória, a Futura, que foi uma boa campanha, inclusive.
É o futebol da bola azul.
Futebol da bola azul. Teve momentos em que os chutes dos jogadores, eu perdi de vista a bola na velocidade ali. Ele, muito gentilmente, o Edinaldo Rodrigues, acolheu a sugestão. Então, obrigado ali ao presidente da CBF por ouvir. E tomara que a gente tenha uma solução para isso, porque eu realmente continuo acreditando que o espetáculo é prejudicado. Um outro destaque: Cuca saiu do Corinthians, pediu para sair, tamanha a pressão e a repercussão do caso em que ele foi condenado na Suíça por ato sexual com menor e coação. É bom, importante, seria estupro no Brasil, mas lá foi tipificado como coação. Ainda assim, ele foi condenado e toda essa repercussão gerou uma série de aspectos que eu acho que valeria um programa
Sim.
pra gente debater.
Não tenho a menor dúvida.
Porque, pra mim, esse assunto ele foi revisitado de uma nova forma, porque os tempos são outros.
E que bom que
os tempos são outros. E eu quero reforçar que isso é bom pra caramba.
Muito.
Eu sou totalmente a favor de que a gente faça isso, é um sinal de evolução, né? Da nossa espécie, né?
Perfeito.
E pra mim essa evolução se deu por conta de outra evolução. A presença das mulheres como porta-vozes delas na mídia, com acesso a poder de fala. Porque as mulheres não tinham esse espaço. E como não tinha esse espaço, era a nossa forma machista, né? Masculina, vamos dizer assim, tóxica.
De fazer vista masculina, grossa.
De fazer vista grossa e tratar de uma forma absolutamente negligente.
Exatamente.
Uma situação tão grave como aquela. Então, perfeito. Essa de Cuca, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu acho que a gente precisa pensar num programa, porque se a gente for falar aqui, eu sei que você tem muito a dizer, Renatinho, Tom tem muito a dizer, vou até passar a bola pra vocês rapidinho sobre isso, mas eu tenho certeza que o que a gente pode dizer caberia num programa e não no destaque.
Não tenho a menor dúvida. Eu, sobre Cuca especificamente, acho que existe uma chance grande da carreira dele talvez sofrer uma interrupção depois dessa. Porque o nível de pressão e disposição que se tem hoje é outra. A vigilância que se tem sobre o assunto, e ainda bem que existe, é outra. E o que pega no caso dele, você até tocou nesse assunto hoje, que a gente tem que fazer num programa, sim, é ele não admitir o fato.
Isso, ele foi negacionista com o fato, né? Com os autos, com a ciência, né? Que mostrou ali
o jornalismo,
os vestígios dele. Exatamente.
Foi atrás do processo, foi atrás da investigação e concluiu lá que tem sêmen dele, a pessoa, a vítima, reconheceu. Então, aí fica um pelo outro, um contra o outro, e ele completamente exposto nesse negócio. Quanto talvez a atitude, né? E aí eu tô supondo que se for verdade e foi julgado lá e se concluiu que foi verdade o estupro, ele deveria chegar assim: eu errei mesmo, não reparei esse erro lá.
Legitimaria o posicionamento dele, sabia?
De alguma forma, exatamente, é outra coisa, porque as pessoas vão errar. As pessoas vão errar e precisam seguir em frente. Quando você não admite, aí você deu 10 passos para trás.
Então, quer falar da
não, perfeito. Isso? Eu acho que a melhor coisa desse fato, assim, do que a gente pode tirar do que aconteceu, foi o que eu vi em termos de autocrítica da imprensa esportiva, exatamente na linha do que você falou. Se esse fato deixa uma coisa boa, um legado bom, é exatamente a ideia de que nós vivemos hoje tempos em que nós, como sociedade, temos a obrigação de tratar isso de uma outra forma. E a autocrítica feita pela imprensa como reflexo exatamente dessas transformações que você brilhantemente trouxe hoje aqui pra gente, eu acho que esse é o legado bacana dessa história. Eu espero que isso de fato nos obrigue a ser, a tratar esses assuntos de uma forma diferente.
De uma forma mais madura e de uma forma mais humana. Não é não, seu Tchela Azevedo?
É isso mesmo.
Eu não tô lhe ouvindo.
Você tá com problema de áudio, viu, Tchela?
Veja aí se é o problema.
Não, não, muito, muito,
muito baixo.
Muito baixo.
Não. Continua baixo. Não. Quer ajeitar aí, já a gente troca com você.
A gente volta.
Porque eu vou chamar Tom agora pra fazer
lá vem ele.
A traquinagem dele semanal.
Chame.
Tom, é hora do número do dia, vá.
Chame. Pergunte.
Qual o número do dia?
Eu aposto que o nosso ouvinte
vai acertar.
Fã do futebol vai acertar. Sabe por quê? Porque nós já temos 4 anos de programa. O Futebol S.A. existe há 4 anos.
Verdade, 4 anos.
É o número do dia mais fácil desses 4 anos.
Tá vendo o dia?
Pega essa,
327 milhões de reais.
327 milhões de reais.
327 milhões de reais. Eu aposto que você vai acertar.
E eu vou fazer aquela pergunta.
Faça.
Tem a ver com o tema?
Sempre.
Vamos lá, né? Tente aí acertar. 357 milhões de reais.
Não engane nosso. Não fraude o número do dia. 327.
Isso é fraude. Eu falei 57, foi?
É.
Todo mundo ouviu 27.
Tem algo de errado aqui na televisão, aqui, hein, pessoal?
Epa! Os bastidores expostos
de novo,
do Futebol,
hein?
S.A.
Alô, de novo.
Tá limpinho essa orelha aí, tô gostando de ver, viu? Olha o Johnson. Qualidade. Ô, seu Tom Asma. Vamos lá, 327 milhões de reais.
327.
Fã de futebol, eu queria sabotar o Tom Asma, mas eu fui pego, né? E diferente do, né? Eu preciso aqui assumir essa condição. Tchelo, fala aí, Tchelo.
Tá me ouvindo?
Baixo. Baixo e tá vazando pra cá, hein? É. Só pra nossa turma, tá todo mundo assistindo vocês aí, tentando ajustar esse negócio. Os
nossos bastidores.
Se resolvam nos bastidores, por favor.
Vocês estão me ouvindo agora? Tá melhor?
Tá melhorzinho, mas tá baixo. Fala aí pra ver se a gente consegue ouvir.
Oi.
Pronto.
Pronto, tá baixo.
Vamos dar um ganho aqui. Tema: apostas esportivas no Brasil, sorte ou azar do nosso futebol. Por que que eu tô fazendo essa pergunta? E é assim que eu vou chutar a bola inicialmente aqui nesse gramado, desse tema espinhoso. Porque nós estamos, ao mesmo tempo em que reconhecemos a importância da atividade no Brasil, a ponto do governo correr para buscar uma regulação, a ponto da gente perceber que a maioria dos anunciantes envolvidos no ecossistema do futebol hoje são do ramo, e aí a gente vai falar sobre quantidade, volume de investimento, enfim, 450 casas esportivas em atividade no Brasil. Nossa. Listas registradas. Ao mesmo tempo...
E Renatinho vai dizer onde elas estão.
É, esse eu quero saber também. Ao mesmo tempo que a gente tem Tom e Renatinho e Cello, essa participação tão importante para sustentar o futebol brasileiro, afinal de contas são anunciantes, patrocinadores, enfim, nós temos em paralelo uma atividade que pode minar completamente a credibilidade de todo o ecossistema do futebol, que são as fraudes através da manipulação esportiva. Não à toa, o Ministério Público de Goiás está com uma operação, né, penalidade máxima 2, em busca de provas, né, de que houve manipulação no futebol brasileiro, inclusive em Série A no ano passado. E aí eu quero ouvir de vocês o seguinte: a gente tem a sorte de ter um segmento com tanta capacidade de investimento e tão aderente ao esporte, ao conceito de jogo, né? O conceito de jogo é sorte e azar. Ou nós temos o azar de ter um tipo de atividade que coloca tão em risco a credibilidade da atividade principal e que exige tanto esforço no acompanhamento e regulação e monitoramento para evitar que essa catástrofe aconteça. Seu Tom, seu Renatinho.
Pô, Cacito.
Vocês estão me ouvindo?
Tô.
Agora sim.
Eu tirei o fone, acho que vou assim, fone pra
mim. Melhorou muito.
Toca o bar.
E ficou mais bonito.
Isso.
Cara, assim, evento esportivo com suspeita de fraude é mais velho que andar pra frente, né?
Uhum.
Se você for lá pra trás, você vai no circo romano, eu tenho certeza que naquelas lutas de gladiadores, corridas de bigas, devia ter comentarista esportivo também naquela época, de corrida, né, narrador, e certamente ali tinha aposta, e com certeza ali tinha suspeita de fraude. Recentemente a gente tem uma série de episódios e de exemplos aqui no futebol brasileiro, questões ligadas à arbitragem, clubes na Europa que foram rebaixados de divisão por conta de suspeitas. Então, assim, isso não é um assunto novo. Isso existe desde que o homem é homem. A gente tem que existe esporte, competição esportiva, essa discussão de suspeitas, né, e possíveis fraudes, ela existe. A grande diferença do que a gente está discutindo aqui é a amplitude dessa zorra. Porque com a chegada da internet e com o predomínio dos sites de apostas hoje no mundo inteiro, não só no Brasil, a quantidade de pessoas e a quantidade de dinheiro envolvido nessas atividades, ela se multiplicou de maneira exponencial. Há uma expectativa de que em 2023 o mercado de sites de apostas no Brasil vai movimentar quase 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. E é inadmissível, a gente vai discutir isso aqui, claro, que uma atividade econômica que envolva 450 empresas, não sei quantos clubes, tantas pessoas, e 12 bilhões de reais, não tem a regulação. Essa é a questão fundamental. Como é que você pode não ter regulação no mercado dessa complexidade?
É isso. Esse fenômeno de aumento e de explosão das apostas esportivas não é local. Isso é mundial. Talvez a gente esteja vivendo aqui um momento até um pouco de delay em relação ao que o mundo já... Aliás, como o resto das coisas, né? Normalmente as coisas acontecem aqui 2 anos, 3 anos depois... E como o Tom falou, isso não é de agora, isso vem, já tem relatos disso desde as Olimpíadas da Antiguidade.
Ah, Mas fé do apito em 2005, que, claro, que teve que, vamos dizer assim, remarcar novos jogos, né? É. Teve a ver com a aposta também, mas era, porque era um modelo, era um pouco diferente, mas teve a ver com a aposta.
Isso, né? Isso, exatamente. O grande problema dessa questão da manipulação, e aí, como a gente fala, isso vem desde lá da antiguidade. Bom, só lembrar, quem assistiu Peaky Blinders, Thomas Shelby frauda, manipula corrida de cavalo.
Boxe? Tem algum esporte que teve mais discussão sobre isso do que boxe?
Exatamente, boxe então teve uma série, inclusive com tirando alguns atletas de Olimpíadas e tudo. Né? E porque qual é o grande risco desse processo? É você trazer uma ameaça para aquele ingrediente que eu acho que é uma das coisas principais em todo esporte, que é a imprevisibilidade. No momento que você começa a manipular certos fatos e certas ocorrências, você coloca em xeque a beleza disso. E aí coloca em xeque todo o sistema.
Isso.
Quando, esse, inclusive, esse é a
ponto,
vítima... Tá?
Esse é o ponto. Você coloca em xeque a sustentabilidade do negócio.
Isso. E isso não é só do esporte. Se você vê uma ação na bolsa, se você vir uma ação na bolsa subindo substancialmente... E teve alguém que colocou muita grana lá, essa informação vaza para a CVM para ser investigado. Porque alguém pode ter recebido, o que a gente chama de insider information, uma informação privilegiada e ter colocado grana lá. Exemplo, alguém que sabe que o resultado da Petrobras foi ótimo, ou alguém que sabe que o pré-sal ia ser descoberto. Sim. Se você colocou dinheiro muito antes, apostando no alta da... Isso vai imediatamente para a CVM para que seja aberto. Por quê? Para que você não coloque em xeque um sistema do mercado de capitais, da Bolsa. A mesma coisa com o esporte. Então, o que a gente está falando aqui, com um agravante. Apostas têm sido, no mundo todo, cenários de lavagem de dinheiro. Então, esse é um problema que a gente vai precisar discutir. Existem boas empresas e existem empresas ruins. Separar uma da outra, o tempo e muita regulação e investigação para fazer isso.
Quando se fala, tipo, antes de passar para Cello, quero ouvir Cello também assim. Quando se fala, então, por exemplo, de um tipo de infração, não vou nem usar a palavra crime, que eu não sei se vou estar usando certo, como tráfico de influência, tem a ver com esse tipo de informação também, que você puxa informações de um lado e por conta de sua influência passa para outro lado. Estou falando de mercado.
De mercado, todo, sim. Não é? Quando é aposta, não. Porque você não sabe, só se o tráfico de influência atuar pegando o cara lá e combinando o jogo com ele, como foi o caso do Vila Nova, que o cara está recebendo provavelmente 150 mil reais, o que está se investigando ali, para cometer uma infração já planejada.
Sim.
Então aí não é só o tráfico de influência. O tráfico de influência é no acesso ao cara, mas também de combinar o jogo e chegar um montante grande para firmar o resultado.
Excelente essa explicação. Tchelo, a gente vem percebendo o seguinte, o boxe era muito objeto de... alvo, né, de quem queria fraudar esse tipo de coisa, porque você tinha que, aspas, combinar com um só, né?
E isso.
Quando você fala de resultado em esportes coletivos, como vôlei, futebol, né, falando de futebol aqui, basquete, entre outros, o resultado ele não está na mão de um ou outro só, né? Mas alguns outros aspectos, camadas que o futebol permite e que as casas de apostas estão permitindo também em que se jogue, como por exemplo...
Esse é o ponto.
Né? Cartão amarelo, número de lateral,
esse é o
número
ponto
de escanteio. Essas camadas de apostas, elas permitem...
Eu quero discutir isso
abrem
depois.
Abrem as portas para manipulação, né, Tom? Quero ouvir você sobre isso, mas antes eu quero ouvir Tchelo Azevedo. Traga pra gente sua percepção inicial sobre esse tema.
Cara, observe assim, respondendo mais propriamente sua pergunta... se será sorte ou azar, eu acho que infelizmente só no futuro, né, a gente vai poder saber, né, a partir do momento que os efeitos, cara, no futebol, mas não apenas no futebol, tá, a nossa sociedade terão sido estudados, assim, para a gente entender como foi a nossa relação com este fenômeno que está acontecendo agora, né. O que é muito importante se dizer, eu acho, Cacipa, agora, é que o debate sobre isso no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, mas está dando aquele nosso terreno, está acontecendo também agora, sobre a questão da regulamentação das casas, das atividades e casas esportivas no Brasil. Esse é o ponto central, assim, entendeu? As decisões que estão sendo tomadas agora, elas vão refletir nas próximas décadas, não no futebol apenas, mas em todos os esportes, mas também na nossa sociedade. O ruim disso, cara, e o lamentável, é que mais uma vez, talvez estejam fazendo a coisa certa, discutir a regulamentação, não diria pelas ações erradas, mas não pelas razões mais justas, eu diria. A discussão está sendo feita basicamente em cima da questão tributária e financeira, basicamente, né? A gente está passando ao lado totalmente de uma discussão mais severa sobre a integridade do jogo, né? A discussão sobre o comprometimento dos resultados da partida, foi um pouco que vocês abordaram nisso. E mais grave ainda, que era uma discussão que acontece muito no mundo inteiro, principalmente na Inglaterra, que é sobre os efeitos sociais de uma prática, cara, que demanda um risco severo de vício, né? No jogo, né? Então essa discussão praticamente não existe no Brasil sobre isso, né? Passa muito ao largo. Então acho que esses dois pontos precisam ser objeto de uma discussão nossa, e eu acho que o programa de hoje vai trazer alguns apontamentos interessantes.
Tom, quero ouvir você. Antes, a Tamara Rodrigues precisa ser registrada aqui. Salve, salve, meu querido quarteto fantástico. Meu quarteto fantástico favorito. Tamara, um beijo pra você. Obrigado.
Um beijo, querido.
Maurício Couto, bom dia pra você também. Neves Soares, um abraço. O Diego Araújo diz o seguinte: bom dia, eu fui apostar que teríamos um bom programa hoje, mas a odd estava negativa, porque é garantia de qualidade. Um abraço, Diego, obrigado pra você. O Austin Luiz,
vamos,
olha,
vamos fraudar o programa.
O Austin Luiz, um abraço pra você, obrigado por participar, mas eu vou dizer uma coisa, isso não é militância não, meu irmão. Isso aqui é uma discussão importante pra nossa sociedade, e você pode ter certeza que as orientações políticas assim são diversas aqui, nesta bancada, e essa pluralidade é excelente pro nosso dia a dia aqui, viu? Um abraço pra você, obrigado por participar.
Muita luz pra você, se puder maneirar um pouquinho os termos, o chat agradece.
Marcelo Salém, um abraço pra você.
Marcelão.
Marcelo Salém, meu Deus do céu. É ele, pra acertar tem que ter asma no sobrenome, tá vendo? E eu errei seu nome, velho.
Kaká acertou, já mandou pra mim aqui, foi? Mas não vazei não.
Então teve gente acertando aqui também no chat. Léo Rocha! Léo Rocha, por exemplo, falei que mandou
fácil,
proposta.
Eu falei, apostei que você que era fácil.
Cleiton Sampaio também, um abraço pra você, boa tarde, muito obrigado. Um abraço pra todo mundo que tá ligado aqui. O Vladimir Costa chegou atrasado, a treta já começou, não, começou não. Tava esperando você. E o Edson Santiago, um abraço pela participação também, Tom.
Ele falou o negócio certo, a casa sempre ganha.
A casa sempre ganha.
Isso é importante mesmo.
É, a casa sempre ganha. Até nessas situações em que tem um grande volume de apostas,
Aí ela, o que, que ela faz? Ela tira a aposta logo do negócio. Quando tem alguma coisa que ela sente, porque, velho, esses algoritmos hoje varrem tudo. Inclusive, esse é o sistema de prevenção. Na hora que o algoritmo aponta que tem algum jogo, alguma situação do jogo que está recebendo um volume anormal de apostas, cara, aí as casas tiram simplesmente do jogo e aí você vai apostar em outra alternativa. Diga, Tchelo.
Só para complementar essa informação dos mecanismos de controle, que é uma questão, por exemplo, que eu acho que CBF, Liga, Clube de Futebol, o Governo Federal, todos precisam fazer, é que o Brasil foi, em 2022, o país que mais teve indicações e problemas com esportes. Né?
Excelente,
Tiago. Então, assim, as casas estão muito atentas, né? Os mecanismos internacionais que acompanham isso, têm percebido que o Brasil é, de fato, um centro de posições de jogos e que foram objeto de fraude, possíveis fraudes. Tá?
Só complementando essa informação que você está dizendo, esse levantamento monitorou 850 mil jogos no mundo todo em 70 esportes e concluiu que o Brasil, no ano passado, foi quem levantou mais suspeito. Ou seja, é um problema que está aí. Não é indício, está aí, está acontecendo. Então a gente toma a providência e as autoridades, quem está regulando, chega firme, lembrando, né? Prevenção, repressão. Repressão, prevenção. Então, ou entra com esse dueto rápido, ou a gente vai ter problema sério aí.
Isso. E um ponto a se trazer lá, logo aqui, cara, pra botar já pimenta nessa história, que pra mim é inaceitável, cara, incompreensível, inaceitável a CBF emitir uma nota saindo da discussão, como se fosse possível a ela estar fora da discussão. É inacreditável a nota da CBF, que por conta das discussões em torno de dinheiro, né? A discussão estava ali em torno da participação, do quanto vai ser cobrado das casas de apostas para ser revertido para os clubes, e os clubes têm o entendimento que tem que ser maior esse valor, mas que a CBF teria ou não teria participação nisso, e a CBF simplesmente emitiu a nota se ausentando, dizendo que não ia mais participar da discussão, não sei quantos convidados. Eu acho inacreditável isso, porque não é um assunto, cara, que pertence apenas ao futebol, não é um assunto que pertence apenas à CBF, é um assunto que pertence à sociedade brasileira, ao governo brasileiro. É uma agenda pública, cara. Uma agenda pública que precisa ser tratada, e a CBF não pode se omitir nisso, não, de forma alguma.
Eu fiquei curioso para entender por que os clubes grandes, né? A nota da CBF fala em clubes grandes do Rio e de São Paulo e o Bahia. Por que esses clubes se posicionaram contra a participação da CBF na discussão? Né? A CBF alegou isso também. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Não sei,
também,
não
também,
consigo não entender ideia. O que é que motivou os clubes.
Cacito, foi porque os clubes estão. Uma das alegações dos clubes para aumentar o percentual é que os direitos de imagem dos nomes dos atletas e dos próprios clubes, né? Renderia a eles um direito de imagem, né? Por isso. E que a CBF, portanto, não deveria participar dessa discussão, uma vez que ela não é detentora nem do nome dos clubes, nem dos jogadores
as competições no Brasil, né?
Uma coisa é você discutir quanto deve ser recebido por cada parte. Outra coisa é você alijada de uma discussão.
Claro.
A principal entidade do futebol.
Claro.
Os clubes mostram uma imaturidade absurda, né? Parece que, mais uma vez, pensando basicamente no próprio umbigo, sem entender o que é o ecossistema, o macro do assunto.
Agora,
não dá pra nenhum, Tchelo, só um instante, não dá pra ninguém que milita no futebol brasileiro, seja entidade esportiva, seja clube, seja atleta, seja imprensa esportiva, feche os olhos dessa discussão. Ninguém pode simplesmente lavar as mãos e fugir dessa discussão, porque é o tipo de assunto que pode implodir tudo. Pode implodir toda a credibilidade do futebol e com isso não tem clube que vale mais, não tem atleta que vale mais, não tem programa que vale mais, não tem audiência. Todo mundo vai se lascar, com perdão do meu francês, se
você tá
esse esquema de manipulação, essa falta de regulação,
claro,
minar a credibilidade do futebol.
Ruim para todo mundo.
Exatamente. Pode, Elo, desculpe interromper.
Perfeito.
Não, eu só ia complementar dizendo que essa discussão, cara, passa e está passando na Inglaterra agora pela inclusão de uma entidade reguladora, tá? Que a gente não tem no Brasil. E eu não vejo como a gente também não colocar alguém que possa fazer esse meio campo dessa discussão. A Inglaterra foi necessário porque, obviamente, essas partes estão em fricção, né? Clubes, ligas, entidades, né? Jogadores, todo mundo aí tem uma posição sobre isso. E você precisa. Na Inglaterra já foi definido que vai ter uma entidade reguladora para discutir não apenas esse assunto, claro, né? Outros assuntos mais, por exemplo, da compra dos clubes, né? Por exemplo, quem garante que a pujança financeira dessas empresas de apostas, que elas não possam comprar um clube sob o pretexto de fazer formação de atletas e, na verdade, ser apenas para manipular resultados, vamos dizer assim. Então, na Inglaterra, esse mecanismo também passa por um olhar sobre isso. E o Brasil também não está fazendo essa discussão. Então, é preciso que se pense nisso imediatamente, né? O MP chegou o governo chegou a pensar em emitir uma medida provisória para se criar uma entidade, mas essa discussão recuou um pouco sobre o formato, porque precisa que seja feita uma lei, na verdade, para isso.
Bora.
Essa discussão precisa acontecer, ela é fundamental para isso que a gente está conversando aqui hoje.
Bora falar um pouquinho disso aí, porque quem normatiza o mercado de apostas esportivas no Brasil é a Lei 13.756/2018. Só que no artigo 29 ela diz o seguinte, essa normatização deve ser feita pelo Ministério da Fazenda, que era para ter sido feita em 2020 e não fez por causa de pandemia, essas coisas todas, e acabou que postergou. Me parece que agora a coisa está para acontecer e tem algumas medidas e já está se especulando ali o que é que vai ser de tributação, algumas condições, então vamos lá. O que é que está se falando? Primeiro, a casa esportiva vai ter que ter unidade no Brasil, vai ter que ser sede no Brasil. Não sede, né? Unidade no Brasil. Que eu acho que elas não vão tirar a sede delas de lá.
De onde?
Mas ela vai ter que ter um CNPJ.
E onde estão as sedes delas?
Onde estão, exatamente.
Onde estão, seu Renato?
Funcionários brasileiros com capital social mínimo de 100 mil. Piada esse capital social, né? Brincadeira, né? Fazer abrir um site de casa esportiva. Então, com isso, elas vão pagar PIS, COFINS, ISS, toda a carga tributária. E vai ter um tributo, e aí já falando de tributo, de 15% em cima do GGR.
O que é GGR?
GGR é Game Gross Revenue, que é, na verdade, é a diferença do que se arrecada nas apostas versus o prêmio pago.
Certo.
Isso é o ganho da casa, então vai ter uma tributação de 15. Só para se ter uma ideia, essa carga tributária, por exemplo, no Reino Unido, fica em torno de 9. Aqui, com tudo isso e com os impostos que a gente já tem aqui no Brasil, deve ir a 26%. Então, ou seja, o Estado também dando a mordidinha dele, gulosa, como normalmente acontece
no Brasil,
no Brasil e outras coisas. Então, esse é o cenário. Alíquota de 30% para a pessoa física que estiver investindo, com uma isenção até 2.604, como do imposto de renda está atualizada a tabela. Então, se você fez um tradezinho lá, uma aposta, ganhou e tiver até 2.604 o seu ganho, você está isento de pagar imposto de renda. Passou disso, 30% em cima do ganho. Então vai ser uma bela mordida também nesse processo. Então, E essas casas de aposta vão ter que pagar pela licença de uso e de funcionamento de 5 anos, uma licença por validade de 5 anos, 30 milhões de reais cada um.
Dá 6 milhões de reais por
Exatamente.
Ano.
Exatamente. Então vai, a arrecadação vem forte aí.
É. Depois vem a casa, quero que você me conte onde é que elas ficam.
Vamos falar disso.
Vamos falar disso? Antes eu vou dar um recado bem bacana. Ô, Tom, você é lindo. Ele tá ali aprontando agora. Já quero ouvir Tom.
Que aleatório.
Renatinho, eu quero saber onde é que ficam essas empresas, que eu quero ouvir Tom.
Veja, bora falar aqui um pouquinho, porque uma das coisas que é uma característica das grandes plataformas de apostas é que as sedes delas estão em paraísos fiscais. Há alguma coisa de errado em você ter uma unidade dessa em paraíso fiscal? Não. Há alguma coisa de excludente de ter problemas de lavagem de dinheiro para sedes nesses locais? Também não. Então, curiosamente, e aí a gente não está falando, olha o que eu falei, existem boas casas, casas sérias, e existem casas que não são sérias, como em todo negócio.
Restaurante chinesa também.
Exatamente. Então, vamos dar um exemplo. PokerStars, que é um dos maiores, acho que é o maior do mundo, está na Ilha de Man. Betway, está em Malta. PixBet e o Esporte da Sorte,
sim,
estão em Curaçao. Betfair em Londres. Aí você fala, pô, mas Londres? Sim, Londres é onde passa grande parte da enxurrada de lavagem de dinheiro no mundo. Então, isso inclusive ficou escancarado na Rússia versus Ucrânia agora aí, a ponto de, inclusive, de alguns bancos sofrerem sanções lá nesse processo, porque lavavam muito dinheiro russo ao longo dos anos. Londres é super conhecida disso. Então, o que é que eu estou dizendo? Qual é o risco desse processo? Existem três fases num processo de lavagem de dinheiro, né? Como a gente chama, né? Primeiro é a colocação, a segunda é a ocultação e depois a integração. A colocação é aquele momento em que o dinheiro está ali fragmentado, dinheiro sujo. Tráfico de droga, tráfico de arma, está sujo e ele começa a entrar no sistema financeiro em pequenas quantidades. A ocultação, aí começa a ser transferido para contas fantasmas, e para que um bom belo momento entre na última etapa, que é a integração, que aí ele compra um lava-jato, ele compra monta um negócio quebrado, ou
obra
vai,
de arte também tem
ou
isso,
vai para um site esportivo. O site esportivo ele pode estar presente em todas essas, na colocação, na ocultação e na integração. Na hora que ele ganha uma aposta ou se combina um jogo e manipula um resultado esportivo, ele lavou ali uma grande quantidade. Volto a dizer, esse é um problema que existe já lá fora. E o Ian colocou ali no nosso chat muito bem, muito, muito assertivo. A gente tem a chance de, como a gente chega no delay há algum tempo, né, 2 anos, de fazer um pouco melhor e aprender com o que está acontecendo aí fora. Então, só vamos lembrar, a gente já teve escândalo chamado Cultural Commerce, que foi da Itália em 2011 e 2012, que até o Antônio Conte foi envolvido nisso. Técnico do Siena da época. A gente teve 50 atletas que chegaram a ser presos. A gente teve a Cosa Nostra, que é uma das máfias maiores de lá, e na Itália tem essa característica da máfia entrar também pelo futebol, pelas divisões menores, terceira e quarta divisão, cidades menores. Os mafiosos têm aquela coisa de se aproximar dos clubes de futebol. Alguns presidentes de clubes de futebol lá na Itália são mais importantes do que muito prefeito, e muitos deles se infiltrando através de torcidas organizadas. Qualquer semelhança é
mera coincidência.
É mera coincidência. Então, ou a gente para pra entender. E aí, por que eu tô falando do paraíso fiscal? Pega um clube desse brasileiro, que a gente vai falar aqui quem são eles, que são patrocinados por clube. A gente já falou no outro programa, a gente pode revisitar aqui. Ele tem um contrato de 3 anos, concorda? Com esses, sim, caras, pô, 3 anos vai ganhar 20 milhões por ano. Bata no banco e queira antecipar esse recebível.
Não.
Sabe o que o banco faz? Me desculpe, não dá pra fazer. Por quê? Porque a sede é no offshore, a sede é no paraíso fiscal, em que a gente não sabe quem é o dono, não sabe quem é nada, o banco cai fora. Eu aposto, uma coisa é antecipar o recebível da Globo. Eu aposto que você chegue e procure casos aí que o cara tá tentando antecipar esse recebível em bancos, se o compliance do banco vai permitir para fazer uma operação em Curaçao, em Ilhas Man, em Andorra, em Estônia, e o que é que você quer.
Olha,
esse é um fator de dificuldade.
E aí, Tom?
Perfeito. Eu acho que tá claro, né, para todo mundo aqui, pra gente que tá discutindo, para você, nosso ouvinte querido, que esse é um assunto de tamanha importância e gravidade que ninguém que tem uma posição relevante no futebol tem o direito de não participar desse debate.
É isso aí.
Pelo nível de complexidade e pelo nível de risco de exposição, que se isso for mal encaminhado, como você muito bem falou, Tinho, ninguém constrói castelo no deserto. Não adianta você ser um puta clube que faz parte de um campeonato que caiu em descrédito.
Alô, Landim.
Esse problema vai sofrer, todo mundo vai sofrer. Já diria Marília Mendonça, né? Todo mundo vai sofrer.
É,
então, e aí, cara, alguns números mostram pra gente assim, a importância desse mercado. Nós estamos falando de um mercado onde 19 clubes brasileiros da Série A hoje são patrocinados por site de aposta, sendo 11 deles na posição master. Dos 16 clubes que disputaram a Copa do Nordeste, olha o número, 13 tem patrocínios de site de aposta. 82% dos clubes da elite do Nordeste brasileiro hoje são patrocinados, não estou dizendo que sejam apenas patrocinados, sim, mas são patrocinados por site de aposta. As cotas de patrocínio master do Campeonato Brasileiro, se você somar, independentemente de quem seja a empresa, né? Some todas as cotas de patrocínio master hoje do futebol brasileiro, da Série A. Você vai chegar a 356 milhões de reais. Desses 356 milhões, 209, ou seja, 58%, são de sites de aposta.
Cara.
Então, o impacto financeiro disso é muito grande. E aí tem uma questão que eu acho que a gente não pode desconsiderar, que as receitas que são geradas pelo site de apostas, elas são extremamente relevantes para os clubes de médio e pequeno porte.
Perfeito. Sim.
O impacto que esse mercado tem hoje para este segmento é imenso. Porque para o Bahia receber 20 milhões de um site de aposta é diferente de um Flamengo receber 25. O impacto que isso traz para a vida do Bahia, para a vida do Náutico, do Sport, do Fortaleza, dos clubes do Nordeste, da Copa, sim, do Nordeste, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não demonizar os sites de aposta.
Exatamente.
Porque também existe uma agenda oculta por trás disso, que ao demonizar os sites de aposta, a gente pode estar inviabilizando financeiramente,
perfeito,
os patrocínios,
perfeito,
de clubes,
total,
de médio e pequeno porte.
Total.
Então, cuidado para a gente não, né?
Eu não, exatamente.
Cuidado para a gente não demonizar isso, uma coisa que não faz o menor sentido demonizar.
Claro.
Tem que ser assim como álcool, assim como cigarro.
É um negócio.
É um negócio, é um mercado.
Precisa de regulação.
Tem que ser regulado, fiscalizado.
Tem bons players e maus,
claro,
players.
Pô. Exatamente.
Diga, Tchelo.
Não, e é nessa linha do que está falando, é uma atividade que precisa ser regulada, né? Sem dúvida alguma. Essa discussão está acontecendo, como eu te falo no início, no mundo inteiro. E a Inglaterra soltou aqui a Premier League, né? E a Inglaterra soltou uma notícia recente de que os clubes, a partir da temporada de 26, se eu não me engano, não mais vão apresentar no seu patrocínio master, patrocínio de casa de apostas. Mas no fundo, é meio que uma decisão ali para inglês ver, né, cara? É, tipo assim,
literalmente.
Você aqui era no múltiplo, porque continua permitindo patrocínio no estádio, continua permitindo patrocínio, publicidade no campo de jogo. Então, a discussão que eu acho que precisa ser feita também, cara, e eu tô batendo muito nessa tecla do risco, do vício, como há o risco do tabaco, como há o risco com a bebida, e são atividades hoje proibidas para publicidade, né? Tem que lembrar disso, né? Você não tem publicidade disso mais em televisão, né? Não tem mais em mídias, né? Você tem uma série de, nem grandes eventos que aconteceram no passado com o nome de marcas, hoje já se proibiu muito esse tipo de coisa. E, por exemplo, muitos dos ganhos de patrocínio dos clubes virão das receitas exponenciais a partir de aposta dos seus próprios torcedores, ou sócios torcedores. Então, essa é uma discussão que precisa ser feita, entendeu? A partir do estímulo do jogo, que é sim uma atividade que gera preocupação, sem dúvida alguma, como é que o governo regula isso, né? Para que isso tenha, assim, seja possível acontecer. Ninguém tá, eu também defendo, Tom, que seja, sim, claro, é uma linha importante para os clubes, mas que passe por uma regulação bastante severa, né? O que a gente tem visto, o que é importante se dizer é o seguinte: você tem de um lado o mecanismo do capital fazendo uma pressão financeira grande sobre o sistema, e de outro, e aí eu acho que eu resumo um pouco do que eu tenho falado aqui, a estrutura do negócio, o sistema do jogo que passa por clubes, atletas, entidades, federações, ligas, todo mundo do outro, buscando preservar a integridade do jogo. Essas duas frentes, que aparentemente estão em lados opostos, precisam dialogar encontrar uma forma de coexistir.
E Tchelo, é essencial que algumas medidas preventivas sejam feitas, como criação de programas de integridade, que envolva dirigente, árbitro, jogador, treinador. O jogador nem sabe o que é que pode, o que não pode. Qual foi o exemplo que você citou há duas semanas atrás? Ferreirinha, não foi?
Foi o Ferreirinha.
Ferreirinha do Grêmio, que chegou e postou lá
A aposta dele, o ticket de aposta.
O ticket dele
e uma ação, ele participou.
Foi uma ação de marketing. Veja como isso está num limbo, está numa faixa cinza que ninguém sabe o que, é que pode, o que, é que não pode. Que é típico de algo que não tem regulação ainda.
E assim, e tem
as grandes ligas. As grandes ligas tinham no mundo, cara, NFL, NBA, todas, já é isso que precisa aprender rapidamente isso, né? Tem sido muito severas com isso, já demonstrando quais são os caminhos para se tentar, né, coibir, né, a relação dos agentes do jogo, né, com os resultados da partida, né? Eu acho que é o caminho, né?
Só acrescentando que você... Perdão, Tchelo, pode concluir.
O desconhecimento dos atores do jogo em torno disso, tipo. E surgiu essa ação que te falou semanas atrás, um atleta apostando resultados esportivos do seu próprio time. Tudo bem que ele não apostou contra, né? Esse seria o fim da pitada, né?
Claro, você falou da NFL, você falou da NFL, desde 2018, nos Estados Unidos, a Suprema Corte liberou para que cada estado decida se libera ou não as apostas, né? Porque até 92 ali, desde 92 o Congresso havia promulgado a lei que impedia a expansão além de Nevada. Nevada, leia-se Las Vegas, né? Ou seja, até 92 ali era lá. Então, a partir de 2018, a Suprema Corte liberou para que cada estado tenha a sua atividade regulamentada ou não.
E tem uma coisa que Tchelo trouxe no início do programa, que eu acho que é fundamental, que a gente não pode jamais deixar de discutir isso, especialmente quando clubes vêm a público defender uma agenda de responsabilidade social. Jogo é uma atividade, assim como álcool, assim como cigarro, é uma atividade que tem potencial de gerar dependência.
Sim.
É uma questão, há aí uma questão social gravíssima. Eu li que o psiquiatra da USP, Armando Tavares, fez um estudo afirmando que até 2,5% da população brasileira pode desenvolver algum tipo de transtorno de jogo.
Ludopatia é o nome, inclusive.
Quando você amplia isso para a família e amigos, estamos falando de 10%. Então, a atividade do jogo, eu não estou aqui demonizando o jogo, pelo amor de Deus. Não, eu estou dizendo que é uma atividade que pode causar transtornos e vícios, então, transtornos sociais, para quase 10% da população. Então, é óbvio que se você estampa na sua camisa um mínimo de responsabilidade social, fazer parte de uma discussão sobre regulação, fiscalização e atuação saudável de uma atividade como jogo é uma obrigação. Ninguém, nenhum clube brasileiro tem hoje o direito de não participar dessa discussão, é obrigatório.
Perfeito. E é interessante porque, assim, algumas casas de aposta, e aí eu sei, porque eu já visitei casas de aposta, já fiz cadastro em algumas casas de aposta online.
Elas nunca fiz? Nunca joguei?
Já fiz. Não perdi ainda, não.
Eu não tenho
alguém.
Eu não jogo nem Mega Sena, brother. Eu só jogo em Mega Sena no final do ano pra não ficar com medo, não ficar sozinho.
Todo mundo embora do trabalho, você fica lá.
O chato da firma.
Ficar o João Travolta do meme, assim. Cadê todo mundo?
Também vou fazer o que eu quiser.
Exatamente. Chama um abraço qualificado pra Ode, pra Cadu aí. Ode, gente da melhor qualidade lá do Simplesmente. Cadu, grande brother, Paraguaçu aí, Credfit.
Grande abraço. Eu queria dizer que, assim, algumas casas, por conta própria, porque a gente tá sentindo falta dessa regulação, evidentemente, elas têm mecanismos pra tentar combater esse aspecto que Tom levantou. Ou seja, existe essa consciência e é evidente que a gente precisa regular isso, né? Não é,
as próprias
não
casas desejam essa regulação,
elas precisam disso. Porque elas também correm risco desse tipo que você está falando, de serem demonizadas, de serem colocadas como vilãs.
É isso. Né?
E nessas fraudes, elas são vítimas. Elas perdem, elas são vítimas.
Como são vítimas de fraude, como são vítimas também nesse aspecto do risco do vício. E tem um outro player importantíssimo que precisa participar das discussões, e infelizmente ainda é uma categoria que participa pouco e de maneira rasa das discussões mais coletivas, que são os atletas. Por quê? Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, né? Eu vou entregar um pouco a minha idade, apesar de ser mais novo que todos os outros. O Oséias, em 97, era jogador do Palmeiras.
Encontrei segunda-feira com ele no...
Oséinha da Bahia. Fez gol em final de Libertadores, exatamente. Ele jogava no Palmeiras e estava jogando um clássico contra o Corinthians do Morumbi. Escanteio pro Corinthians. Oséias, atacante, jogador, né? De bom jogo aéreo, foi pra área defender. A bola veio, meu irmão. Não sei o que foi que bateu o chip, fechou o circuito. O homem olhou pra bola, subiu e cabeceou forte, golaço contra o próprio meta. Gol contra de Oséias.
Ah, eu lembro disso, claro.
1-1, sim. Um empate no clássico. E esse gol de Oséias, ele virou uma resinha. Ele saiu em tudo quanto é. Na época não tinha negócio de internet, então assim, jornal, programa esportivo em TV, no rádio comentando. O cara fez um gol, parecia, acho que ele fechou o circuito. Por que eu tô dizendo isso? Você imagina Oséias cometendo um erro como esse em 2023 no Brasil? O que é que vão falar do Oséias?
É.
O que é que vai ser colocado na mesa? Nós vamos colocar na mesa que o Oséias errou? Ou, conhecendo a cultura do nosso país, de apedrejamento, de avaliar sempre assim, você ignora o erro e você coloca, muitas vezes, na conta do erro, na verdade, uma intenção por trás. Veja, exatamente. Isso é muito comum. Time joga mal, o torcedor, em vez de dizer que o time jogou mal...
O tribunal das redes age rapidamente, amigo.
Como isso seria reagir? Porque assim, hoje você tem uma série de lances, alguns, eu tenho uma opinião em relação a 11 outros lances.
Claro. Tá?
Dentro desse cenário que a gente está vivendo. Mas você tem alguns lances que é imediatamente a primeira resposta que se tem e que... É um gatilho para um linchamento coletivo, isso aí é manipulação. Teve um escanteio que um jogador do Bahia deu no ano passado,
foi o Patrick. Patrick.
Né? Teve bola que o cidadão tomou um cartão amarelo porque tirou a camisa. E a grande questão é, se os jogadores não participarem disso, dessa discussão, eles estarão também à mercê de erros graves que acontecem desde que futebol é futebol. Erros crassos, erros inexplicáveis, como um peru, um frango. Imagina o Gelson, goleiro do Vitória, que tomou um gol foi do Fito, né? Lá na década de 70, deu hepta.
1979, gol de Fito, final do Baiano.
Isso, gol do Dick. Ele tomou um gol que ia botar na mão dele. Essa falha, inclusive, questionaram ele na época. Sim. Essa falha hoje, como é que seria tratada? É uma discussão que os atletas precisam estar muito próximos disso, para poder também terem a posição deles colocada lá.
Não só isso, esses caras, Tom, me desculpe, só para dizer o seguinte, a coisa já está acontecendo. Nós estamos com o caso agora do Vila Nova, que um atleta ia receber 150 mil, recebeu uma entrada de 10 mil para cometer esse problema na Série B, amigo. Não estou falando da Série D. Não estamos falando de intermunicipal, sem querer desprezar. Estou falando da Série B.
Série B, é claro. É um campeonato televisionado nacionalmente.
Exatamente.
Claro.
Então já está ocorrendo. Esse bicho já está crescendo. Ou age rápido, ou a gente vai ter o mesmo escândalo que aconteceu na Itália, com 30, 20 jogadores sendo presos. Aguarde.
Mas isso entre os jogos, Tio, que estão sendo investigados, tem jogos da Série A também.
Também tem jogos da Série A. Boa, Tchelo. Exatamente.
Mas indo, porque veja, você tinha falado do levantamento feito pela Sport Radar, que ela trouxe que em 2022 foram 1.212 resultados esportivos sob suspeita. Desses 1.212, estima-se que aproximadamente 79% foi no futebol. Futebol é, portanto, o esporte mais visto, mais popular do mundo. Então assim, como é que um jogo coletivo... Porque essa é a grande questão. Futebol é um jogo. Você fraudar um resultado não é tão, entre aspas aqui, tão fácil quanto parece. É. Claro, você pode causar um pênalti, você pode tomar um gol de propósito, mas é mais difícil você fraudar o resultado de uma partida. Mas é infinitamente mais fácil você fraudar dentro de uma partida essas ações que são individuais. Então, quantidade. Pô, vamos falar português, claro. Bicho, hoje em dia tem uns cartões amarelos que você olha assim e fala.
Tem algo de errado.
Não tem?
O cartão amarelo boi.
Exatamente.
Ou seja, o problema, ele vai muito além da mera fraude do resultado da partida. Existe um conjunto de coisas que hoje podem ser fraudadas com muito mais facilidade, que normalmente podem nem causar impacto no resultado em si da partida, mas elas evidentemente mudam completamente os fatores de aposta.
E fazem parte, exatamente, fazem parte de um jogo que pode estar gerando muito dinheiro a partir daqueles critérios ali.
Você sabe que eu vi um relatório do Reclame Aqui, tem um relatório do Reclame Aqui dizendo o seguinte, que 45% dos novos apostadores vieram a partir da Copa do Mundo de 2022. Olha, dos 45 dos novos apostadores, da montanha de novos apostadores, veio do gatilho de Copa do Mundo de 2022.
Olha isso.
Então, olha o poderio disso no mundo todo e aqui no reflexo no Brasil também, né? Olha os gatilhos, as grandes competições. Diga, Tiago.
Para participar um pouco dessa parte de dizer que não faz parte do estado do jogo, Não faz, cara, mas faz parte da reputação do jogo.
Ah, tá? É isso aí.
Não, claro, sim, claro.
Acho que a gente precisa debater. E aí minha porção raiz não deixa ele gritar nessa parte do programa, né, cara? Porque o pior de colocar em dúvida a segurança, a integridade, a ética do jogo, é profanar, cara, o sentimento mais elementar da relação nossa com o jogo, entendeu? Que sentimento é esse, cara? É aquele que faz a gente torcer para um time, mesmo contra todas as evidências. Mesmo que tudo indique que seu time é ruim, que ele vai perder, você ainda assim acredita nele. Acredita que sua fé, que suas orações, sei lá, cara, que suas manias de sentar no lugar do estádio, que seu grito, cara, vai fazer seu time vencer.
Perfeito.
Na medida que você pega, cara, e interpreta que algo dentro do campo é pré-combinado, velho, você tá matando a essência da partida de futebol. Matando a essência desse jogo.
É, o tal da imprevisibilidade,
muito,
né?
Muito ruim, muito perigoso.
Não, eu vou além da essência, não só na imprevisibilidade, não, cara. É a essência da relação ancestral, a relação até espiritual, a relação de fé que você tem com os eventos do futebol, com os signos do futebol.
Perfeito.
Que tornam essa relação diferente. Hoje em dia, você consome muito mais futebol pela paixão do que pela qualidade do que é entregado a você.
No Brasil.
No Brasil, isso.
No Brasil.
Então, assim, eu não sei nem se no resto do mundo a proporção qual é. No Brasil, eu tenho certeza. É muito mais paixão do que a qualidade do produto envelopado e entregue em suas mãos.
Com certeza.
Né? Pra você consumir.
Com certeza.
E você mina essa relação de sentimento, de entrega, de engajamento, quando você sugere que algo está por trás, agindo de maneira fria, calculista, indiferente ao sentimento, buscando, inclusive, subterfúgios, ou seja, um tipo de jogo que não está às claras. Ou seja, você está sendo enganado naquilo que é mais genuíno de um ser humano, que é a coisa do sentimento e a entrega pela paixão. Então, assim, um risco é absurdo, porque se esse componente ele for quebrado, se esse potinho for quebrado, meu amigo, futebol brasileiro vai pegar o restinho do potinho e vai sair passando por aí para ver se junta dinheiro.
Perfeito.
Porque vai perder completamente o atrativo.
Perfeito. A gente já tá caminhando pro fim, deixa eu só passar alguns números aqui rapidamente. Estimativa é que 25 milhões de brasileiros apostem semanalmente. Caramba. Velho, isso é quase 10% da população, segundo o BNL Data. Remessas de brasileiros para sites estrangeiros de apostas. Somente no primeiro trimestre, $2.7 bilhões. Só para você ter uma ideia, as loterias da Caixa tiveram faturamento no ano passado de R$23 bilhões e repassaram 8 bi de... Olha o estado guloso aí de novo, arrecadou 23, repassou 8 bi de premiação. Então, só no primeiro tri... Daqui para fora, para sites de fora, foram 2,7 bi. Se seguir, nós vamos dizer que no final do ano serão $10 bilhões de remessa para fora para apostar. Olha o tamanho desse bicho.
Meus amigos, o programa está chegando ao fim. Diga, Tim,
só para comentar esse dado que a Ana está trazendo, nós somos a última liga do mundo que ainda não tem futebol, né? Grande futebol não tem uma liga definida, e certamente devemos ser um dos maiores mercados do mundo de apostas não regulamentado ainda. Né? É um dado que realmente é observado.
Vamos lá,
passeio de tartaruga. Um dos grandes mercados do mundo que não é uma liga também, né? E aí vai.
E as coisas estão interligadas.
Mais um motivo que mostra como a ausência de uma entidade que trate a governança centralizada do futebol faz mal pra gente.
Exatamente.
Porque essa é mais uma agenda que diz respeito aos interesses coletivos e que tem que ser discutido por todos. Porque não adianta o que vai acontecer com um ou com outro clube. O que está sendo colocado em risco aqui é a integridade e a confiança do produto do futebol. E se isso estiver em risco, como você muito bem colocou, é devastador para todo mundo.
Tom! O número do dia, Tom. Teve gente acertando, viu?
Teve gente.
Léo Rocha, Cláudia Fraga, Marcelo Selen e Dudinha.
Para. Já são quatro.
É. Sendo que dois
você
aí.
Você se lembra de algum programa que quatro ouvintes acertaram?
Até que
foi.
Não,
foi o. É isso.
Você tá de parabéns. Foi
recorde. Você tá benevolente. Isso. Tom, o benevolente.
Eu mereço
benevolente.
O prêmio.
A Tâmara também acertou.
Aí, parabéns. Cinco, parabéns.
Cinco.
Maravilha.
Cinco.
O que é o número do dia, Tom? R$227 milhões é o valor estimado, segundo o site Poder 360, da soma de todos os patrocínios dos sites de apostas nos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro em 2023.
Caramba, quanto dinheiro, viu?
327 milhões de reais. Portanto, é um assunto que merece, né, a atenção dos principais atores desse campeonato.
Com toda certeza. Essa vai ser a nossa maior sorte, quando a gente dá a atenção devida a esse assunto. Um abraço, meus amigos. Tom Asma, Renatinho Guedeville, Tchela Azevedo.
Já acabou, velho.
Acabou.
Voou,
velho. Isso era problema. Alô, Chico Kertz, cadê você, rapaz? 2 horas, viu? O pessoal tá cobrando. Seu Chico. Não. Quem tá falando é o povo. Um abraço pra você, Tom.
Beijo, queridos irmãos. Um beijo a você, querido ouvinte. Um excelente final de semana. Bom feriado. Até semana que vem.
Tinha um abraço, irmão.
Beijo, Cacito. Um beijão pra um grande brother meu, Giba. Aniversário dele hoje. Mais um outono. Beijão, Giba.
Tchelo, meu irmão. Um grande abraço pra você.
Abraço, meus irmãos. Só deixar aqui um abraço final pra Andrei Campos e recomendar o site dele, Lei em Campo. Cara, tem muito material sobre esse tema pra quem gosta de acompanhar e que gosta do assunto. Vai recomendar especificamente um que eu li, um artigo do Felipe Marchetti chamado Integridade Esportiva e Manipulação de Estados no Brasil. Dá um pulo lá, o site dele é muito bacana e tem muita coisa interessante por lá. Abraço grande, bom final de semana, bom feriado a todos. Saudações alvinegras.
Valeu, um grande abraço para você que acompanhou a gente pela 101.3 FM, a você que ficou ligado no youtube.com/portalmetro1. Semana que vem tem mais Futebol SA. Um grande beijo. Tchau, até semana que vem. Cadê?
Você viu Futebol SA na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol SA.